Concedo a palavra ao senador Demóstenes Torres, presidente da CCJ, Comissão de Justiça e Cidadania, e a quem dou a palavra neste momento.
Senador Marco Maciel, Vossa Excelência faz agora o discurso de despedida do Senado Federal. Vossa Excelência é um dos grandes nomes da República Brasileira. E acho que mais do que da República, do Parlamento Brasileiro, desde a época do Império. Vossa Excelência é um homem extraordinário, um homem que tem uma vida pública marcante, uma vida em que passou pelos principais cargos do país, foi governador, foi ministro, foi senador da República, foi deputado federal, foi presidente da Câmara. Vossa Excelência tem um papel grande, não só pelos cargos que ocupou. Vice-presidente da República, na realidade, tem mais tempo de mandato que o próprio Jânio Quadros. Né? Então, Vossa Excelência tem tempo de mandato de presidente da República. Mas mais importante que isso, a dignidade com que Vossa Excelência se portou na vida pública todos esses anos. Um exemplo de um homem honrado, um homem decente, de um homem honesto, de um homem preocupado com o seu Estado, preocupado com o Brasil, com o Congresso Nacional, com a postura dos nossos senadores, com a postura dos nossos congressistas. Mas mais do que isso, Vossa Excelência é um homem respeitado pela sua história, respeitado pela sua capacidade intelectual. Eu mesmo sou testemunha de vê-lo várias vezes, né, perguntando por Vossa Excelência, junto a seus parentes em Goiânia, né, olha, está no lugar X, com tantos livros, foi para lá nas séries para poder se reciclar, para poder se atualizar, para poder colocar em dia o seu raciocínio, a sua lógica, para fazer reflexões sobre o Brasil. Articulista consagrado. Qualquer jornal do Brasil, qualquer revista, lhe abre as páginas, porque sabe que o que Vossa Excelência vai dizer é algo que vai somar, que vai contribuir. Vossa Excelência é membro da Academia Brasileira de Letras. E não é um membro ocasional, um homem que tem substância, o homem que entrou lá pelos seus méritos. Nós vamos sentir a falta de Vossa Excelência. O Congresso se sente diminuído com a ausência de Vossa Excelência, mas faz parte. Vez por outra, o povo erra. Esse é um dos casos, tenho certeza, em que o povo simplesmente não pensou nas consequências de perder um homem público, um parlamentar da estirpe de Vossa Excelência. Eu, particularmente, vou sentir muita a falta do companheirismo do homem que, quando eu disputei o governo do Estado de Goiás, foi o único político nacional que lá apareceu para me apoiar, homem do meu partido, que tem a sua família e que todas as vezes que aparece faz questão de avisar para que nós possamos ter algum dedo de prosa, algum momento de intimidade, do conselheiro que conta casos notáveis, conta parte da história como se fosse uma trivialidade, porque participou de muitos fatos relevantes. Vossa Excelência, que teve um papel importante no regime de 64, mas que teve um papel muito mais importante na redemocratização do Brasil. Muitos não compreendem, olhando de longe, aqueles momentos da formação da Frente Liberal. Que Vossa Excelência foi o principal homem, o principal condutor, e que levou a vitória de Tancredo Neves, e que levou a nova Assembleia Nacional Constituinte, a nova Constituição, e o resto da história todo mundo conhece. Não conhece a importância de Vossa Excelência, muitas vezes nesse processo. Mas vamos sentir aqui a falta do conselheiro, do homem experiente, do homem comedido, desse homem de bem, exemplo para todos nós. Eu confesso que estou perdendo não só um amigo, estou perdendo um pedaço substancial de alguém que praticamente todos os dias nos leva a reflexões, nos leva ao bom senso, faz ponderações, tem frases marcantes, tem vontade de conviver com os seus colegas de partido, tem tolerância conosco, que muitas vezes não temos a experiência que Vossa Excelência tem. E como seu sucessor na Comissão de Constituição e Justiça, também posso assegurar da sua capacidade de trabalho, da sua dedicação, do seu zelo, da sua eficiência. Ou seja, é alguém que, infelizmente, para o Brasil, não será substituído nessa legislatura. Mas pelo vigor de Vossa Excelência, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai voltar. Tenho certeza que essa vaga de Pernambuco é também uma vaga do Brasil. E aqui Vossa Excelência só soma, só adiciona, só contribui, só colabora. E lamentavelmente, nos momentos tristes que vivemos, Vossa Excelência sempre foi lembrado. Mesmo na época triste da lama, do lodo, como uma pérola, como alguém que não pode ser tocado a não ser pelo elogio, a não ser pelo exemplo, a não ser pelo que de bem fez ao nosso país. Vossa Excelência é um homem público por excelência. Me perdoe o trocadilho. Merece esse título. E eu me sinto honrado de ter podido conviver com alguns homens aqui. E Vossa Excelência, com certeza, é um dos grandes nomes desse Brasil, um dos grandes nomes dessa legislatura, mas vou repetir o que disse no início, um dos grandes homens de toda a história do Parlamento brasileiro. Vou sentir falta de Vossa Excelência e acho que o Brasil também vai. Muito obrigado.
Muito obrigado, nobre senador Demóstenes Torres, pelo depoimento que presta a Vossa Excelência, que muito me desvanece. E devo dizer que tenho por Vossa Excelência uma admiração que não é recente, não somente pela sua vocação de jurista, mas também pelo desempenho no Senado Federal. E não foi por outra razão que o povo de Goiás, que é um eleitorado esclarecido, não foi por outra razão que Vossa Excelência foi reconduzido ao Senado Federal, depois de haver cumprido com talento, engenho e arte o mandato de senador do Goiás aqui em Brasília. E eu gostaria de aproveitar a ocasião para dizer quanto estimamos a sua pessoa, não somente como político, como jurista, mas também como um intelectual que pensa as questões brasileiras e procura resolvê-las de forma a mais adequada possível. Por isso, o Senado da República se rejubila em ter um senador do porte de Vossa Excelência, do porte de Vossa Excelência, e que isso muito vai ajudar a fazer com que nós comecemos bem a nova legislatura que muito em breve se instalará. Portanto, senador Demóstenes Torres, nossos agradecimentos pelas suas palavras e, como já tenho umas vinculações com Goiás por conta de minha família e aprecio muito o povo goiano, e não queria deixar de acentuar esse dado, para mim, extremamente importante. Muito obrigado, portanto, senador Demóstenes, pelas suas tão cativantes palavras. E tenho agora a satisfação de conceder a parte ao senador Jaime Campos, que integra também o nosso partido e traz uma contribuição do Centro-Oeste à solução dos nossos problemas.
Senador Marco Maciel, eu não poderia deixar de manifestar naturalmente toda a nossa admiração que nós temos por Vossa Excelência. Na medida, quando iniciei na área política do meu estado de Mato Grosso, Vossa Excelência, sempre nós espelhamos na sua pessoa. Iniciamos lá no velho PDS, depois passamos para o PFL, hoje Democrata. E particularmente a admiração que nós temos para o senhor, não só eu, meu irmão Júlio Campos, meu saudoso pai Júlio Domingos de Campos, não precisa nem comentar. Na medida que sempre nós fizemos política juntos, junto com o senhor, com o saudoso Antônio Carlos Magalhães da Bahia e outros valorosos companheiros nossos, que escreveu com certeza a história da política brasileira. E Vossa Excelência, quando vem aqui diante desta tribuna, para praticamente despedir da sua presença aqui, nesta casa, eu imagino que a sua presença com certeza fica marcada na história, sobretudo que nós é que conhecemos a sua trajetória diante dos momentos mais importantes da vida nacional. O senhor sempre estava ali, de forma muito zelosa e, sobretudo, muito sensato, buscando não só efetivamente a democracia plena que nós sempre sonhamos, diante daquele momento de transição democrática. Vossa Excelência foi o grande condutor para que pudéssemos hoje estar restabelecida a nossa plena democracia brasileira. Entretanto, a história que o senhor escreveu no Brasil, sobretudo no estado do Pernambuco, eu não tenho dúvida alguma que o pernambucano, nas próximas eleições, vai ter saudade de Marco Maciel para reconduzi-lo novamente a esta casa, ou talvez até um cargo a nível de poder executivo. E quero dizer ao senhor, meu caro, prezado amigo, senador Marco Maciel, Vossa Excelência tem admiração não só da classe política, mas de toda a classe política brasileira. Particularmente, eu posso falar assim, diante do relacionamento que eu tenho não só a nível de estado de Mato Grosso, mas com vários amigos, familiares, por esse imenso país. E todas as vezes que eu converso com o cidadão brasileiro, quando se fala na referência ao senador Marco Maciel, todos, é verdadeira unanimidade de dizer que é um dos políticos exemplo do Brasil. É um político que, eu não tenho dúvida alguma, a sua trajetória, a sua história, vai ficar marcado, não só neste momento, mas para as futuras gerações que aí virão fazer política. E espelhando na sua pessoa, eu não tenho dúvida alguma que será o político que o povo brasileiro gostaria de ter nos momentos da política nacional. De tal forma, senador Marco Maciel, leve junto com o senhor, no seu coração, na sua cabeça, a admiração de nós, não só da família Campos de Mato Grosso, mas do Mato Grossense, daquele que lhe conhece, que sabe a sua história, a sua trajetória, que eu não tenho dúvida alguma, todos têm a maior admiração e o maior respeito. E aqui quer dizer que Vossa Excelência terá um companheiro, um amigo, um soldado, que sempre estará à sua disposição para que juntos possamos ainda nos enfrentarmos os futuros embates eleitorais e fazermos do nosso partido um partido com certeza que possa dar uma nova perspectiva para o povo brasileiro. Saúdo Vossa Excelência e na certeza absoluta que a presença de Marco Maciel será perene, eternamente, no Congresso Nacional Brasileiro. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe, Vossa Excelência.
Muito obrigado, nobre senador Jaime Campos. E sabe, Vossa Excelência, das nossas ligações de amizade são muito antigas. A família Campos, que eu sempre apreciei, e é uma família que deu muitos governadores. E, portanto, nós não podemos deixar de reconhecer que é uma família que tem uma forte vocação política, que, de alguma maneira, procura contribuir para o desenvolvimento do seu estado, que, aliás, é hoje um dos estados que mais se desenvolve no nosso país. Talvez o Centro-Oeste, em termos relativos, não em termos absolutos, mas eu penso que, em termos relativos, o Centro-Oeste é hoje a região do maior nível de desenvolvimento relativo, friso. O que significa dizer que a tendência é cada vez maior no sentido do Centro-Oeste concorrer de forma mais positiva para o desenvolvimento do país. Não somente do ponto de vista econômico, pela sua produção, pelo agronegócio, mas também pelo fato de ser uma região que tem minérios de grande quantidade e também que consegue gerar emprego de boa remuneração para a sua população. E isso nos faz dizer, consequentemente, que, sobretudo após a divisão entre os dois, a divisão do território do Mato Grosso em dois, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e isso, de alguma forma, contribuiu para que, assim entendo, contribuísse para alavancar e muito o crescimento dos dois Mato Grosso. E isso, de alguma forma, confirma aquilo que nós achamos do Centro-Oeste, como uma região dinâmica que tende a ter um desenvolvimento muito significativo em nosso país e contribuindo assim para melhorar, consequentemente também, a qualidade de vida do nosso país. Eu encerro, portanto, as minhas palavras dizendo do nosso agradecimento ao senador Jaime Campos pelas palavras que acaba de proferir. Muito obrigado, Vossa Excelência.